deputado não conseguiu registar-se eletronicamente. Sra. Deputada Sofia Matos. Mais ninguém? Pergunto se algum deputado
não está a funcionar.
Não ouviu a minha pergunta. O Sr. Deputado Pedro Cegonha também não. Cegonha, também não será registado. Toda a gente conseguiu registar-se dos presentes? Muito bem. Vamos então proceder às votações. Para o que. Muito obrigado. Temos quórum e, portanto, podemos passar às votações. Primeiro, projeto de voto número 228, apresentado pelo PCP, de pesar pelo falecimento de António Cartaz. Peço ao Sr. Deputado Duarte Pacheco o favor de ler o voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 5 de janeiro, aos 88 anos, António Cartaz, radialista, professor, comunicador, figura incontornável da rádio e da divulgação musical. Tendo ingressado na BBC, na fase em que a Rádio Pública Britânica retoma as emissões para Portugal, mostra especial gosto em passar notícias sobre a situação que se vivia em Portugal com a ditadura. BBC, de onde foi afastado juntamente com Jorge Peixoto, já depois do 25 de abril de 64, acusados de apresentarem uma visão de esquerda. No regresso a Portugal, António Cartaz ingressa na Rádio Pública Portuguesa, onde trabalhou 40 anos e onde ficou conhecido pelo trabalho relevante desenvolvido na defesa e promoção da grande música, como gostava de caracterizar a música erudita. Homem de cultura, com uma atividade multifacetada, foi professor universitário, autor de obras importantes e musicólogo. Foi como apresentador e realizador radiofónico que se tornou conhecido dos portugueses através de programas da sua autoria, como História da Música ou Grandes Músicas, entre outros. António Cartaz fez parte ainda da fundação da Rádio Local Telefonia de Lisboa, um projeto de comunicação social progressista do final da década de 80, dirigido por Rubem de Carvalho, onde a partir do final de 86 Cartaz produziu um programa inovador sobre música sinfónica, que de forma didática, inteligente e divertida, explicava a movimentos sociais e políticos a relação das lutas populares e revolucionárias, com várias composições musicais. A influência da música tradicional e popular da chamada música clássica e a integração das biografias pessoais dos compositores com os protagonistas do poder económico e político das suas épocas. Apesar da qualidade e do reconhecimento da obra desenvolvida ao longo da sua vida de trabalho, era um homem que se caracterizou pela humildade com que falava de si e da sua obra. A Assembleia da República expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de António Cartaz e manifesta aos seus familiares e amigos as suas sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Convido todos a um minuto de silêncio em honra de António Cartaz. Muito obrigado. Segue-se o projeto de voto número 230, apresentado por mim próprio, de condenação pela invasão e vandalização das sedes dos poderes legislativo, executivo e judicial na República Federativa do Brasil. O Grupo Parlamentar do Chega requereu a intervenção sobre este projeto de voto. Nos termos do artigo 75, isso torna dispensável a sua leitura. De forma que vou abrir um período no máximo de 2 minutos por cada grupo parlamentar que quiser intervir. Tenho inscrito o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o Chega queria começar por deixar claro o seguinte. Nós compreendemos perfeitamente a fúria e a angústia de milhões de brasileiros ao verem o seu país governado, e eu peço desculpa às autoridades brasileiras acreditadas em Portugal, governado por um bandido que...
Senhor deputado, essa é uma expressão ofensiva em relação ao presidente de um país muito amigo de Portugal. E, portanto, ao abrigo do regimento, sou obrigado a pedir a Vossa Excelência que não use essa expressão, referindo-se ao Presidente da República do Brasil ou de qualquer outra República. Faça favor de prosseguir e há um pedido que lhe faço.
Sr. Presidente, compreendo perfeitamente e por isso fiz essa introdução. É difícil dirigirmos ao Presidente do Brasil de outra forma. E eu compreendo por isso a indignação de milhões de brasileiros. Aquilo que aconteceu em Brasília nos últimos dias, nas últimas semanas.
Senhores deputados, o Sr. Deputado André Ventura está no uso da palavra e da mesma forma que lhe pedi que não usasse expressões que coubessem sob a alçada do artigo 89 do regimento, peço a todos os outros deputados o mesmo. Sr. Deputado, faça favor de prosseguir.
Bom, o Chega compreende perfeitamente a razão pela qual os brasileiros estão indignados, acampados em muitas zonas do país, com o seu país parado e entregue a quem todos sabemos que fez o que fez ao Brasil nos últimos anos e que apenas... escreve no Twitter depois, prefiro. E que apenas conseguiu fazer o que fez porque tinha amigos que lhe permitiram, ou lhes permitiram, não enfrentar devidamente o que tinham que enfrentar. E por isso a nossa compreensão vai para aqueles também que neste momento são milhões e que não se revêem, não se vão rever e vão combater muito do que se passa no Brasil de hoje e que esperemos que não se alargue a toda a América Latina. Mas a nossa posição foi muito clara e por isso somos o primeiro dos partidos parlamentares a condenar o ataque às instituições e o ataque à violência. Porque compreendemos a fúria, a angústia e a raiva, mas ao mesmo tempo sabemos que a democracia é a forma de combater aqueles que, na nossa perspectiva, de forma absolutamente imoral, tomaram conta das instituições brasileiras. E eu não queria deixar passar este momento, Sr. Presidente, para lamentar muito que o Sr. Presidente, enquanto dirigente máximo desta Casa da Democracia, nunca tenha feito um voto pela violência da extrema-esquerda que assalta o Peru aos dias em que estamos, em que mais de 40 pessoas já morreram por culpa da extrema-esquerda e por força das forças socialistas e comunistas no país. Mas sobre isso, nem uma palavra deste Parlamento para condenar o ataque violento às instituições do Peru por grupos de extrema-esquerda. Porquê? Perguntamos nós. Nem uma palavra sobre a violência comunista na Colômbia, sobre a violência narcotraficante das FARC que continuam a atacar as instituições colombianas. Porquê? Porquê? Nem uma palavra sobre a violência que alastra na América Latina com grupos comunistas, socialistas e armados contra as instituições. E esta Casa nunca moveu um voto do Sr. Presidente para garantir que era feito de forma igual. Mas acontece alguma coisa em Brasília, acontece alguma coisa nos Estados Unidos e nós somos os primeiros a vir aqui condenar. Sim, Sr. Deputado, é que no Brasil, até agora, não morreram 40 pessoas, como já aconteceu no Peru.
Muito
e
obrigado.
Nem um voto desta Casa para condenar a violência no Peru. Isto chama-se cegueira ideológica. Bem. O voto que estamos a votar hoje não é de defesa das instituições, é um voto político, ideológico, contra aqueles que vocês não acreditam. É isso que acontece.
Bem.
Vou terminar, Sr. Presidente, mas fui interrompido durante 2 minutos praticamente seguidos. Vou terminar. A condenação da violência será sempre, e estará sempre, no nosso lado, clara e inequívoca. Condenamos todos os ataques às instituições, mas nunca deixaremos de apontar a esta casa, que é incapaz de condenar a violência da extrema-esquerda, porque acha que depende dela para poder governar. E isso é muito feio. É complexidade, cegueira ideológica total. Muito obrigado.
Está agora inscrito, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, em nome da bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no ano em que assinalamos o bicentenário do constitucionalismo português e do bicentenário da independência do Brasil, agradecemos a Sua Excelência ter apresentado este voto que redignifica a forma como a República Portuguesa encara os seus aliados, os seus amigos e as instituições democráticas, e é com voz firme que condenamos o que sucedeu no Brasil. A intervenção que me antecedeu pensa que nos toma a todos por parvos. Pensa que nos toma a todos por desconhecedores do que é a realidade. Ao dizer que compreende as razões de quem sobe a rampa do Planácio e do Planalto para invadir as instituições brasileiras, ignorando o Estado de Direito, ignorando o resultado das eleições, ignorando a forma como em democracia se resolvem os diferendos e os dilemas que as democracias enfrentam, fazendo de conta que esse fator não é o que instiga esse movimento, que essas palavras não é o que mobilizam as pessoas contra a democracia, é tomar-nos por parvos e é hipócrita na forma como o faz. No uso da palavra nesta Câmara, ignora intencionalmente o Estado de Direito brasileiro, que é quem se pronuncia sobre quem é acusado ou não é acusado pela prática de um crime. E é o Estado brasileiro, são as instituições da República Federativa do Brasil e do seu judiciário que reconhecem a manipulação de processos judiciais e que determinam quem é que cumpre penas e quem é que é inocentado. Não é, seguramente, o Sr. Deputado André Ventura. E diz mais, como se atura uma pessoa que fez o que fez ao Brasil? De facto, essa é a pergunta. Como é que se tolera alguém que acabou com a fome? Como é que se tolera alguém que levou centenas de milhares de pessoas, negros, que nunca tiveram a possibilidade de se aproximar de uma universidade a ter um curso superior? Quem é que garante a dignidade das centenas de milhares de empregadas domésticas que não tinham um contrato de trabalho e não tinham nenhuma garantia de dignidade na sua atividade? Ao mesmo tempo que não faz a pergunta: então o que fez o ex-presidente do Brasil, que desvalorizou durante 4 anos as instituições democráticas e parlamentares da República Federativa do Brasil, que ameaçava veladamente, quando não expressamente, o judiciário, cujo filho dizia que um cabo e um sargento é suficiente para fechar o Supremo Tribunal Federal? Ora, o que ficou demonstrado? A robustez das instituições brasileiras. O que demonstraram é que não chega um cabo e um soldado, não chega sequer uma turba de bárbaros para fechar o Supremo Tribunal Federal, porque a democracia brasileira resistiu. E é isso que hoje esta Câmara vai fazer daqui a instantes. Vai saudar a resistência da democracia brasileira, vai saudar as instituições brasileiras e vai acima de tudo recusar aqueles que com o seu silêncio cúmplice, aqueles que durante anos instigam, aqueles que estavam ausentes quando ocorriam todos os atentados às democracias brasileiras, às democracias dos outros Estados do mundo, mais não conseguem dizer, no momento desta natureza, do que procurar relativizar, desculpar e arranjar alguma forma de que os seus aliados políticos não surjam mal na fotografia. Ora, isso é impossível. Esta Câmara, esta República Portuguesa, irmã da República Federativa do Brasil, é com orgulho que condena o que aconteceu e que saúda a sobrevivência da democracia no Brasil.